Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar programa Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Orta. A partir de agora, você acompanha comigo as informações que são pertinentes para a pecuária brasileira. O Pecuária em Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo site e também pelo YouTube oficial do Notícias Agrícolas. E você que nos acompanha tanto pelo site quanto pelo YouTube, já sabe, pode participar, pode interagir. Aproveite os nossos convidados para tirar suas dúvidas. Nesta quinta-feira, 3 de abril, vamos falar do mercado do dia, sobre essa história de tarifação das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Trump disse que para o Brasil essa tarifação vai ficar em 10%, mas será que chega na carne? Enfim, o que a gente pode entender sobre essa situação? No quadro Produção por Produtividade, como o sistema de franquias pode ajudar a aprimorar a gestão das fazendas. E hoje é dia do quadro Proteínas Animais. A falta de médicos veterinários no sistema de inspeção brasileiro já impacta a expansão das exportações de suínos lá no Mato Grosso, e a gente vai trazer mais detalhes para vocês sobre isso. E a gente começa o programa de hoje com o quadro Mercado do Dia. E o meu convidado para a gente discutir, detalhar o mercado pecuário hoje é o meu amigo Ronald Macuco, direto lá da Pátria Agronegócios. E hoje tem uma pauta importante para a gente analisar aqui, que é essa questão da tarifação do Trump para o Brasil, 10% ali colocado como tarifa para os produtos brasileiros que são comprados pelos Estados Unidos. Mas, afinal de contas, isso vai chegar na carne? Vai ter algum impacto? Estados Unidos são os nossos segundo maiores compradores aí de carne bovina, pelo menos nesse momento, que tem esse problema aí de produção por lá. O Brasil está sendo um importante parceiro americano. Como que fica essa situação? Vamos discutir com Ronald Macuco. Seja bem-vindo, meu caro. Já estou vendo que você está na tela com a gente. Quero entender, afinal de contas, Ronald, como é que essa situação pode chegar ao produtor brasileiro, à produção de carne no Brasil.
Olá, meu amigo Alexander. Bom dia a todos que nos assistem aí nessa manhã, Brasil afora. Você que está no Central vai ouvir isso mais tarde também. Então, é uma honra estar aqui com vocês e vamos falar, sim, desse tema, um tema que não foi surpresa para ninguém. A surpresa seria se essa taxação ela fosse recíproca ao que é passado do Brasil a produtos americanos. Então, a gente ficou numa base aí de formação das tarifas, uma base mínima. Então, o movimento traz atenção, mas, na verdade, pensando em impacto para preço, eu acredito pouco reflexo, tá bom, meu amigo Alexandre? Não vejo de imediato nada para se preocupar, porque o americano tem um arroba hoje próximo a 107, 108 dólares. Quando você olha para uma arroba brasileira, 55, 56 dólares. Quando você olha no interior do Brasil, a gente tem volume para ser exportado. E os americanos vivem um ciclo totalmente diferente do brasileiro. Nós vivemos com a maior produção no ano 24 de carne da história, quando os americanos, o seu menor plantel e sua menor produção, pensando nos últimos 10, 15 anos. Então, o Brasil, apesar dessa taxação mínima de 10% sobre um volume que a gente já tem de imposto, que a gente pode falar um pouco mais de taxações, ainda assim vejo o mercado muito otimista para o boi Brasil.
Pois é, vamos entender, Ronald, como é que é hoje a nossa exportação de carne para os Estados Unidos. Tem uma cota já determinada e essa cota é sem taxação, certo?
Não digo que é sem, seria dentro de uma taxação mínima de 4,4%, tá bom?
Perfeito.
Hoje, os americanos é o nosso principal demandador de uma carne, pensando até como exportação. O americano compra do Brasil e é um grande exportador ainda de uma carne com valor mais agregado em preço. Então, compra no Brasil em volume e exporta com qualidade. Inclusive, falamos sobre o cancelamento de renovações de contratos chineses em solo americano, como isso poderia impactar o Brasil positivamente. Então, olhando hoje, existe uma cota mínima que ela gira aí em torno aí de 64 mil toneladas que o Brasil importa e exporta com uma taxação mínima de 4,4. Acima disso, inclusive, e esse volume já foi batido, Alexander, dentro do ano 2025, acima disso, entra uma tarifação de 26%. Opa, 26 com mais 10, será que a gente vai perder esses 26 do que é excedente? A gente vai colocar mais 10? Então estamos falando de uma tarifação próxima às 37,4. Opa, agora a pergunta é como vai ser calculado isso? Será que vai ser os mais 4 e aí a gente vai adicionar 10? A pergunta então seria 14? Ou vai ser os 26 acrescentando mais 10, chegando a 37? Tá.
Isso não está claro
Uma
ainda,
conta então
então.
simples?
Ô, Ronald, isso não está claro, então, por enquanto, né?
Ainda não está tão claro. Por quê? Se a gente olha, tá, a gente já tem sobre excedente, porque se for sobre os 4% nosso, esquece então o excedente, tira os 26 e acrescenta 10, seria 14,4. Ah, mas agora, então vamos esperar nos próximos dias como vai ser de fato. Mas vamos trabalhar aqui com o extremo, tá bom, Fabiano? Vamos trabalhar com o extremo. Imagine, vamos fazer uma conta um pouco melhor aqui. Imagine que a nossa arroba é uma arroba de R$ 320 dividido pelo 1 dólar de 5,65. Agora é 5,60, mas vamos dividir a 5,65. Nós estamos falando de uma arroba em dólar brasileira, 56 dólares. 56 dólares. Se eu coloco 37% em cima, nós estamos acrescentando aqui uma arroba para exportação americana na casa dos 77 dólares a arroba, tá bom, Alexander? Opa! Arroba americana é uma arroba próxima a 106, 107. Então, ainda assim, acreditamos que a exportação deva continuar firme para sul-americano e crescendo no ano 2025, não por fator de taxação, nada nesse sentido, pela demanda interna em solo americano por carne nesse momento.
Bom, então o que você está dizendo para a gente, de alguma forma tranquilizando o produtor brasileiro, é que no caso extremo de ser acrescentado esses 10% de tarifa sobre o que a gente já paga pelo além cota, né, pela aquela exportação além cota, ainda assim a carne brasileira estaria competitiva. É isso que você está falando, né, Ronald?
Em poucas palavras, é isso, tá bom, Alexandre? Se eu fosse explicar para o meu pai, eu ia dizer da seguinte forma, tá, Alexandre? Nós vamos ficar com a carne muito parecida como é alguns países hoje que já exporta para os Estados Unidos ou para outros países. Hoje nós temos a segunda arroba mais barata do mundo, Alexandre. Então, claro, isso aí diminui talvez um volume. Eu busco em países alternativos, sim. Então, aqui a pergunta, a resposta para a no nossa afirmação aqui, talvez, Alexandre, é: a taxação vai ser de 37 sobre a cota excedida, que inclusive ela já será, então, vai ser sobre os 26%, porque a gente já excedeu a cota dos 4,4%. Então agora a gente vai para 26%, 26,4, mais 10% seria 37,4, Alexandre.
Ou será que é uma taxa média? Pelo menos isso ficou subentendido, né? Na fala do Trump ontem, ele criou uma taxa média para as exportações de todos os produtos. Vamos imaginar que seja uma taxa média de 10%. Seria 10 mais 4, que a gente já paga, 14%. Daí seria interessante, inclusive, Ronald.
Inclusive seria muito bom, né? Imagine que essa tarifa fora da cota cairia por base, é isso? 26 cairia, entraria em vigor os 10% mais os 4, 14. Ótima, ótima observação, Alexandre. Então, vamos esperar nos próximos dias isso ser confirmado em bastidores, a gente vê os números saindo para a gente tomar a decisão. Mas vamos olhar aqui quem sou eu na fila do. Na fila do pão aqui, quem é você? Olhando, pensando em. O mercado tá olhando o quê, Alexandre? Como é que tá a bolsa hoje? Você pode falar aí para quem tá nos ouvindo aí, Alexandre? Como é que tá a bolsa do boi agora, hoje, olhando após a notícia? Boi subindo. Então, cortou aí, Alexandre? Você tá me ouvindo, meu amigo?
Oi, Ronald. Tô sim, eu tô dizendo que a gente já tá vendo no ar a bolsa aqui. Abril 327,70, alta de 0,40%. Maio, R$ 327, alta de 0,89%. Junho, R$ 330, alta de 0,75%. Ou seja, mercado em alta hoje na B3, Ronald.
Exato, Alexandre. Então, mas quem está olhando para a bolsa tem fundo, tem confinamento, tem figurino que está olhando para esse movimento e não impacta no momento, zero impacto. A bolsa está subindo, subiu ontem, vem subindo nas últimas semanas. Então, assim, claro, Alexandre, não estamos negligenciando que vai reduzir a do exportador. Claro que vai, entendeu? Porque se vai acrescentar que seja mais 10. Ou que seja mais 10 sobre 26, isso vai ter aí ainda assim, a alíquota criada, ela vai trazer uma competitividade para a nossa carne, olhando para a carne americana especificamente.
Muito bem.
Agora, aquele ganho que uma arroba brasileira chegava em solo americano, ela vai ser diminuída para o próprio movimento, e é esse o propósito do Donald Trump. E talvez assim, porque o Brasil não é um grande exportador de tecnologia. O impacto aqui, muito geral, é não olhar para o commodity. Por isso, talvez ele manteve a taxa do Brasil. O Brasil não é um exportador de tecnologia para solo americano, diferente do chinês, diferente de outros países. Por isso que as taxações em outros países foi tão severa até para equalizar e fortalecer, na minha visão, a economia local deles. E aí a gente vê muito falando, o americano tem uma arroba de 106, só que entra carne brasileira barato lá dentro. Poxa, poderia então a arroba americana ser mais cara, ser 120, 630, o que seria muito bom para o produto pecuarista que está vendendo sua arroba.
Olha, presta atenção como o tema é controverso e desperta muita dúvida ainda, Ronald. O Fernando Perim está participando com a gente, está perguntando o seguinte: mas esse imposto que será cobrado não vai ser retirado do pecuarista, diretamente do pecuarista? Por enquanto é um imposto na exportação, certo? Mas pode chegar no pecuarista também, não pode, não?
Pecuarista seria muito mais o nosso governo, tá bom, Alexandre? O nosso governo taxando a exportação, tá bom? Aí, aconteceu na Argentina, que aí há um desestímulo, entendeu? Então imagine o nosso governo fazendo essa arrecadação, entendeu? Poxa, se for para sair carne, para ficar mais carne internamente, eu vou subir que hoje não, que não mais, nem para soja, nem para milho, nem para carne bovina, essa tarifação do nosso governo. E essa é a preocupação, né? Ah,
Você está
outras.
falando da taxação das exportações, né? Hoje não existe isso, né?
Exatamente, Alexandre. Então, assim, aí sim, aí sairia diretamente do bolso do produtor, tá bom? Sairia diretamente do produtor. E um exemplo que quem afirmou isso aqui, Marcelo, olha lá a bolsa, meu amigo. Eu acho que não sei se foi o Marcelo.
O
Olha a bolsa,
Fernando.
está subindo hoje, tá, meu cara? Então, o pecuarista vai ter preços maiores aí, porque se. Não é perdendo demanda, é um imposto para equalizar, tá bom, moçada? Isso aqui, na minha visão, é muito mais para tornar a economia americana mais competitiva frente a outros mercados.
Muito bem.
Então, é muito mais. Se você olhar hoje para o Brasil, qual foram os setores do Brasil que nos últimos 20 anos, 10 anos, Alexandre, que teve um desenvolvimento em tecnologia e em produtividade? Você não vê outro setor que não é o agro. Então, o propósito aqui não é pesar o nosso agro. Inclusive, quando há as taxações dos americanos, o que é que os chineses fez contrapartida? Taxou o produto agrícola, virando o nosso prêmio, subiu para a soja, mudando rápido de assunto aqui. Opa, vamos pensar aqui, Alexandre, eu falei
Não,
sobre isso.
não habilitou, não aprovou registros aí de quase 400 frigoríficos lá recentemente, né, Ronald?
E vamos pensar e fazer uma análise um pouco de mercado, Alexandre. Os chineses, eles negociam desde quando o mundo é mundo. Há 2.000 anos atrás, eles já estão fazendo negócios. Tá. O que que aconteceu, Alexandre? Se eu não renovei, não houve o interesse também, Alexandre. Quanto mais mercado aberto o mundo tem, ou um comércio tem, ou um comerciante tem, quanto mais comprador de bezerro, ou mais vendedor de bezerro tem um confinamento, tem um recriador, mais opções ele vai ter. Por que os chineses não forçou para que isso acontecesse? Porque a arroba americana 50 dólares, 56 dólares mais barato que a brasileira, 40 dólares mais barato que a americana, que a argentina, que a paraguaia. Então também não houve um interesse mercadológico. Vamos usar essa palavra aqui, tá bom, meu amigo? Pra carne bovina.
Muito bem. Diante dessa constatação, que mesmo que a gente estresse, né, toda a possibilidade aí de cobrança ou de tarifação da carne brasileira lá para os Estados Unidos, mesmo assim, a gente tem ainda uma carne competitiva e que aparentemente os Estados Unidos não vão deixar de demandar nesse momento da nossa carne brasileira. Qual é o cenário, no final das contas, para o mercado brasileiro? O que que você está vendo? Para onde que nós vamos? Você está otimista com a pecuária brasileira e principalmente com preços, Ronald?
Alexandre, amanhã, na verdade, eu saio hoje sentido a Gaúcha do Norte, Mato Grosso, para palestrar, como é 11 horas de viagem aqui de Goiânia. Então, eu vou sair hoje até para não rodar amanhã o dia todo. E vou falar sobre isso, tá, Alexandre? Vou levar um olhar otimista, um olhar que, apesar das incertezas, o horizonte para a pecuária nos próximos 2 anos, 1 ano e meio. E a gente já falava isso há 1 ano atrás. Ele é um horizonte positivo, tá bom, Alexandre? Ele é um horizonte de preços maiores sendo praticado. Há 1 ano atrás, nós falava que bezerro tinha um potencial de alta, que era bom fazer estoque. Ah, mas a gente ouvia de tudo. E quem fez estoque de bezerro lá, hoje tem um boi magro no pasto, R$ 1.000 a mais, fora o volume de arroba que ganhou. Porque o bezerro subiu R$ 1.000, porque o bezerro subiu R$ 800. Era um bezerro na Rondônia, R$ 8 o quilo. Era um bezerro no Pará, R$ 8 o quilo. Era um bezerro no Maranhão, a R$ 8 o quilo. E Goiás, bezerro de 9,50, 10. São Paulo, 11. Opa, quanto é o preço do bezerro hoje, Alexander? O preço do bezerro hoje, no indicador CPEA Mato Grosso do Sul, é 13,75. Sai aí todo final de tarde. Quando você olha um bezerro no Paraná, é R$ 14 o quilo. Quando você olha um bezerro no Mato Grosso, é 13,20, média do Mato Grosso. Goiás, R$ 13. Essa semana eu tive cliente vendendo sem comissão, líquido no bolso, no Tocantins, R$ 12. E eu vou trazer uma verdade aqui, tá, Alexandre? Eu vou falar exclusivamente para o público, para algumas regiões. Quem está no Maranhão, quem está no Parazão, quem está aí e curte aqui, comenta o vídeo aqui, quem está na Rondônia, quem está aí no Acre, aí, ouve com atenção o que eu vou trazer para você. Esse preço defasado que você está vendo no bezerro, bezerro no Parazão, na Transamazônica, entre Altamira, vou pegar aí entre Itaituba e Marabá. Vou falar aí uma distância um pouco maior, que você está querendo pagar só R$ 10, R$ 10,20. Esse mesmo bezerro, daqui 60 dias, 70 dias, você vai comprar esse bezerro a R$ 11,50, R$ 1,50 acima. Tá bom, Alexandre? Porque hoje ainda existe o extremo do Brasil. É muito bom a gente vir aqui no Notícias Agrícolas trazer uma visão, falar de uma verdade de quem está aqui no Centro-Oeste, quem está no MS, Paraná, Minas, São Paulo. Opa, Goiás e os extremos. O extremo ainda está bem castigado. Rondônia já deu uma firmada, Parazão para reposição. Hoje, uma venda de um boi gordo em Marabá, Xinguara, Redenção é um boi de 305, R$ 300, Alexandre. Para comprar um bezerro de R$ 11, Alexandre, você pega um bezerro com ágio aí de 12%, Alexandre, 10%. Em algumas regiões você consegue comprar o bezerro hoje com ágio de 5%. Quando você vem para o Centro-Oeste, Alexandre, o ágio eu falo, é o preço da arroba do bezerro versus a arroba do boi. Hoje você chega aqui no Centro-Oeste, o ágio já está 22, 23, 24% já, Alexandre. Então você que está na Transamazônica, nessa região, que está esguelando o criador aí, eu falo que é feito de causa, cara. Eu estou defendendo aqui a minha causa, não apenas de analista de mercado, consultor, que traz aqui uma visão para o Notícias Agrícolas, mas também de criador. Quem está na cria, nessas regiões aí da Transamazônica, está sofrendo. Você que está me ouvindo aí, aproveita para fazer estoque, porque você não vai achar essa bonança que está aí, não, tá bom? O mercado mudou no Centro-Oeste, Alexandre.
O Ronald, mas isso respinga no preço da arroba? Para onde que a gente pode olhar aí o preço da arroba? O que que já é realidade, na sua opinião, em termos de precificação da arroba do boi gordo?
Alexandre, hoje, São Paulo, vamos trazer aqui entrando para o norte do país. São Paulo e Mato Grosso têm o mesmo preço de boi, tá, Alexandre? Historicamente, isso nunca aconteceu por mais de um mês. Aconteceu agora, Alexandre. São Paulo e Mato Grosso depende das regiões que eu estou falando do Mato Grosso, mas pelo menos 70% das praças perdeu aquele diferencial de base. Por isso que o pecuarista hoje não está querendo fazer um contrato. Contrato antecipado, contrato a tempo para entrega no volume. Porque os contratos estão precificando um boi aí com diferencial de base de 7, 6%, quando hoje é zerado. Eu tive cliente negociando boi em São Paulo essa semana, 322, e no Mato Grosso, 322. Teve negócio de 325. Escala, Alexander, desse tamanhozinho, curta, mesma semana, 5 dias, 4 dias. Tá, isso é um fato. Goiás, boi de 310, 305, 315, já começa a ser uma realidade. Então, Alexandre, talvez aquela safra que eu projetava ela, que muitos falavam, boi São Paulo vem 280, R$ 290, em pleno maio de 2025, talvez ficou para trás, tá, Alexandre? Talvez essa safra antecipou. A gente viu um fevereiro muito depreciado, mas os preços recuperando. Teve boi MS 320, Alexandre. Quanto é um boi Marabá, como eu falei para você? Boi R$ 300, olha. Rondônia, o preço um pouco depreciado ainda, R$ 285. Vi muito movimento de cliente trazendo boi da Rondônia para bater no Mato Grosso. Mesmo pagando ICMS e outros, e logística, tá compensando. Então, boi, na minha visão, é firme. Tem uma rodada de chuva que aconteceu no Centro-Oeste nos últimos 10 dias, que melhorou a pastagem, trouxe um fôlego. Também pode haver esse movimento do pecuarista segurando um pouco mais, o que é extremamente saudável. Mas, olhando que no final, até segunda semana de abril, não acredito em desvalorização da arroba, e os contratos futuros, Alexandre, apenas começou o seu movimento de alta, tá bom, meu amigo? Esse boi que hoje, para outubro, é um boi de 350, 352, talvez ele tenha espaço para ir mais, tá, meu amigo? Porque se a gente está falando que onde tem uma oferta de pasto chegando, o boi está nesse patamar atual, e quando esperar só o boi do confinamento? Com o custo do milho que está, meu amigo. Nós não tivemos o tempo de mostrar aqui, Alexandre, a parte da conta do confinamento. Mas hoje é uma conta extremamente apertada, tá, meu amigo?
350 é uma realidade, Ronald?
Para o ano de 2025, sim, tá, Alexandre? Você pode colocar aí como um alvo para que muitos pecuaristas do Brasil Central vai vender, e Brasil Norte, a gente pode ver isso também respingando, tá bom, Alexandre? Hoje, por exemplo, quem está em São Paulo já garante um boi para outubro, para novembro, a R$ 352, R$ 353, Alexandre. Para o segundo semestre, é o que a Bolsa está nos projetando, meu amigo.
Muito bom. Ronald Macuco, meu caro, muito obrigado por você estar aqui ajudando a gente a entender o mercado e principalmente com o seu otimismo, como diz o Marcelo Rocha aqui. Ronald sempre trazendo fundamentos realistas e sempre trazendo uma visão mais otimista aí para o mercado. Obrigado, viu, Marcelo, pela participação. O Fernando Perim também participando com a gente aqui. Obrigado aí pela interação com os nossos convidados. Ronald, grande abraço para você. A gente se fala numa outra oportunidade para ver como é que esse mercado vai caminhando e principalmente confirmando aí as expectativas de melhora de preços. Volte sempre.
Alessandro, muito obrigado. Vamos deixar aqui só uma coisa, Alexandre. Quem ouvir esse vídeo ou ver esse vídeo depois, deixa aqui nos comentários de onde está assistindo, né, Alexandre? Para a gente saber de onde esse cara está nos vendo. Porque muitas vezes, sabe que eu estou falando com quem está na ponta? Sabe que eu estou falando a sua realidade aí? Deixa aqui e comenta esse vídeo aqui, curte aqui, para que possa mais pessoas possam ver o que a gente tem feito. E parabéns, tá, Alexandre? O Notícias Agrícolas traz aqui coisa que tem de melhor no mercado. Muito obrigado, meu amigo.
Show, obrigado pela parceria de sempre, Ronald. Grande abraço. A gente se vê numa próxima. Muito bem, pessoal. Vamos seguir com o nosso pecuário e mercado. Deixa eu trazer para vocês os preços, rapidamente os preços dos indicadores. Indicadores tem aí como referência o fechamento de ontem e a Praça de São Paulo. Mas está aí na tela, Datagro, R$ 320,46. Subiu 0,71%. Agrobrasil caiu 0,37% a R$ 325,34. Scott Consultoria mantendo ali os R$ 317. E o CPEA teve praticamente estável também, uma ligeira alta de 0,02% a R$ 320,80. Esses são os indicadores, principais indicadores do boi gordo no Brasil, que nos ajudam a ter uma noção do que está acontecendo ou para que rumo os preços estão seguindo aí. Vamos ver no mercado futuro rapidamente como estão as negociações. A gente mostrou anteriormente negociação positiva aí para as cotações, para os preços, e as negociações positivas se mantendo. Para abril, 327,60, uma alta de 0,37%. Para maio, 326,75, subindo 0,82%. Junho, R$ 330, alta de 0,75%. E julho, R$ 333,95, uma alta de 0,59%. Muito bem, agora a gente tem pela frente o nosso quadro Produção com Produtividade. A gente vai falar aí sobre sistemas de franquias. Fique. Bom, nosso convidado é o Xisto Alves, CEO da JetBov, e ele vai ajudar a gente a entender melhor como que funciona essa história dos sistemas de franquia, principalmente para a pecuária brasileira, como essa situação pode apoiar e ajudar na melhora da gestão, no, na melhora do desenvolvimento e da tomada de decisão. Seja bem-vindo, viu, Xisto? Obrigado por estar aqui com a gente. E eu já começo te perguntando como é que está essa situação das franquias hoje no Brasil. Explica melhor para a gente como é que isso funciona e, principalmente, como isso pode ajudar aí no dia a dia da pecuária. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, prazer estar com vocês aí para falar um pouco sobre gestão, né, tecnologia na pecuária. E hoje a questão, né, a respeito das franquias, né? Franquia é um modelo de comercialização, né, bastante difundido já aqui no Brasil. Existe toda uma legislação aí que regula, né, a criação de franquias. É muito comum para produtos, né? Então a gente tem aí Boticário, a gente tem, né, essas marcas aí que revendem através de estabelecimentos que são franqueados. No setor da alimentação também tem muitos aí, de, né, McDonald's. Você tem aí as redes, né, de fast food. Porém, também é um modelo que funciona, né, para serviços, né? E no nosso caso, falando especificamente de software, né? Então a JetBov é uma empresa de software, né, que comercializa a tecnologia, que é um software de gestão focado na pecuária de corte. E até, né, recentemente nós fazíamos a distribuição, ou seja, a venda, a implantação da tecnologia diretamente, né? Então nós que fazíamos a venda, né, a negociação, a implantação. Hoje nós, né, temos aí mais de 4 mil fazendas que utilizam a tecnologia, né, em todos os estados no Brasil e também mais 7 países, né? E mais recentemente optamos aí por criar um modelo de franquias onde empresas passam a ser uma extensão, né, da JetBov, mais próximo dos produtores. Fizemos isso, né, começamos esse movimento aí de criar essa rede, né, de parceiros em 2021. Então isso foi amadurecendo, evoluindo. Primeiro, né, parceiros de negócio, depois parceiros que eram especializados também em fazer implantação do sistema para ajudar os produtores, né, a adotar a tecnologia. E agora, recentemente, a gente, né, anunciou aí o sistema de franquias, que é uma evolução, né, dessa construção, né? Então agora a franquia JetBov, que nós chamamos de uma base avançada, né, da JetBov, ela tem, né, uma responsabilidade muito maior, né, de representar a marca, né, mas também de conseguir, de fazer um atendimento, né, de fazer uma prestação de serviço no nível de qualidade, né, que a gente já praticava, que a gente exige. Então agora, né, como uma empresa de software também, né, a gente é um modelo, né, de utilização desse sistema de franquia, um pouco diferente aí do habitual, mas que, né, nos moldes da legislação, da regulação que nós temos aqui no Brasil, vem, né, para resolver, principalmente aí, né, a questão da proximidade com o produtor, né,
É.
estar realmente bastante próximo aí do dia a dia, dos desafios aí do produtor.
Então a gente trouxe a novidade, que é a questão da franquia, mas eu queria, Xisto, que você colocasse para a gente, explicasse melhor para a gente a importância de se ter uma gestão bem feita na propriedade e como, né, os softwares podem ajudar aí, esses softwares de gestão podem ajudar no dia a dia. Que tipo de funcionalidade tem aí para o produtor, para o pecuarista?
Perfeito. Bem, a gente na pecuária de corte, né, entende que ela é uma atividade que ela tem muitos fatores que influenciam, né, o resultado do negócio e, né, considerando, né, que essa atividade ela sim, ela é lucrativa desde que bem gerenciada, né, de maneira que você consiga enxergar, né, a tempo, né, as situações que vão impactar no prejuízo, né, no resultado ruim, no resultado negativo na hora de comercializar o gado, né, que aí já foi, né, aí já não tem mais o que fazer, não tem mais muita coisa para ser feita. Então, a tecnologia, né, e o software de gestão, ele vem no sentido de ajudar. Desde a coleta dos dados, desde, né, de conseguir ter os registros, né, do que está acontecendo com o gado em relação, né, aos manejos de pesagem, quando é feito a aplicação, né, de medicações, né, manejo sanitário, os, né, os manejos reprodutivos, então tudo aquilo que está acontecendo com o gado, ao mesmo tempo tudo que está acontecendo também no pasto, né, no manejo de pasto. E a contrapartida, né, de custo que você agrega nessa produção para conseguir, né, a qualquer momento ter essa visão, né, e ter uma análise também mais rápida sobre a situação de como que está a produção e tomar decisões, então, cada vez mais baseado nessas informações, né? Decisões que vão permitir antecipar esses problemas, esses, né, esses prejuízos, né? E tomar, então, ações para evitar, né, que esse prejuízo chegue lá no final, né, como um resultado ruim. Então, cada vez mais, né, nas fazendas hoje, considerando, né, pressão, né, por custos, né, a própria incerteza, instabilidade, né, do mercado, faz com que a gente, né, precise olhar mais para dentro, né, que a gente tenha que ter mais controle sobre o que a gente está produzindo para ter uma, né, uma clareza a respeito de que ações devem ser tomadas aí para proteger, né, o resultado, né, e não ter a surpresa, né, no final do ciclo.
No final das contas, né, Xisto, é agilidade e assertividade na tomada de decisão, né? Mudando o curso de uma história que poderia ser ruim, né?
Exatamente. E qual que é a realidade que muitas vezes a gente vê nas fazendas que ainda não, né, se modernizaram? É que tem poucos controles, né? Algumas vezes tem controles precários, né? Anotações, né? Caderno de campo, papel, né? Planilha, que, né, além de muitas vezes não serem muito confiáveis em relação, né, à precisão sobre esses dados, eles são muito onerosos para você conseguir produzir uma informação, né? Leva muito tempo para coletar, para registrar, e tem retrabalho para você, né, pegar aquela informação que foi anotada no papel para daí digitar numa planilha. Às vezes isso leva semanas, né, para ser feito, porque o dia a dia não deixa você, né, fazer esse trabalho. E aí, quando você consegue fazer isso, a gente fala que, né, a tempestividade da informação, né, já foi, né? Você vai olhar 2, 3 semanas uma informação de algo, vai identificar um problema de algo que tinha que ser resolvido há 3 semanas atrás. E aí já foi, o prejuízo já foi, né? Então, como que o JetBob ajuda nesse sentido, né? Nós temos aplicativos que ajudam nessa coleta de dados. Então, para conseguir fazer a coleta de dados já de maneira digital, sem ter todo esse retrabalho, é muito mais rápido, né? O aplicativo ele conversa com os equipamentos hoje que já estão, né, bastante difundidos, como os bastão para identificação eletrônica, balança eletrônica. Então, com os equipamentos é muito mais rápido o manejo, as informações já vão automaticamente para o aplicativo, você já consegue tomar decisões na hora que você está fazendo o manejo, e aí sem ter todo esse retrabalho, né? Além disso, a gente facilita essa análise do custeio de produção. É isso, a gente também sabe que é bem complicado para você, né, calcular tudo isso a todo momento, né? E a gente consegue entregar o custo do animal, né, separando ainda o que é custo de nutrição, o que é custo sanitário, o que é custo indireto, para ter uma visão bem, né, detalhada, assim, e precisa. E aí, a partir disso, você tomar uma decisão que a gente fala que é mais integrada, né? Eu tenho que ter um ganho melhor, né, no desempenho do animal, mas a qual custo, né? Então, eu preciso equilibrar, otimizar, né, os meus meios de produção para buscar o um melhor desempenho de ganho de peso possível, né? Equilibrando entre, né, um bom manejo de pasto, entre né, a suplementação, quanto eu estou dando de comida, qual é o custo que eu estou agregando com isso. Então a tecnologia ela vem para ajudar, né, a olhar isso tudo de uma maneira mais fácil, né, com várias análises e processando essas informações aí, e permitindo então você, né, ter uma decisão que tenha, né, um nível, né, de qualidade muito maior, né? Você consegue fazer uma gestão muito mais estratégica do negócio.
Muito bem, tá aí então, Xisto Alves, CEO da JetBov aqui com a gente, trazendo essa perspectiva de aprimoramento da gestão na propriedade através do uso da tecnologia. Isso é fundamental para resultados mais eficientes aí da sua pecuária, agilidade na tomada de decisão e mais precisão também nas decisões que vão sendo tomadas. Xisto, obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos e sempre que tiver novidade, conta aqui para a gente, tá bom?
Perfeito, eu que agradeço. Assim, o último recado até para quem quiser saber mais sobre a JetBov e onde que a gente está presente agora com as franquias, procure informação no nosso site, jetbov.com, e lá você vai poder encontrar onde tem uma franquia mais próxima aí de você.
Muito bom. Tá aí então, obrigado, Xisto, pela participação. Mais uma informação importante, portanto, para você que quer aprimorar aí o trabalho nas suas fazendas. Muito bem, vamos dar sequência ao programa e vamos direto já para o outro quadro, que é um quadro tão importante quanto para discutir as proteínas animais. Estou falando do nosso quadro Proteínas Animais e a gente vai entender por que esse quadro é importante. Roda a vinheta. Muito bem, são momentos bastante importantes de retomada da suinocultura brasileira. A gente teve aí momentos de crise, foram praticamente 2 anos de crise aí. A atividade voltou a crescer em 2024 e tem aí um 2025 um cenário bastante otimista para esse crescimento, mas para garantir esse crescimento é preciso, obviamente, que os produtores, o setor tenha toda uma estrutura que possa dar andamento a uma possível expansão. E o que a gente está vendo é uma dificuldade que os produtores lá em Mato Grosso estão tendo, principalmente para poder fazer essa expansão com mais tranquilidade. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o Frederico Tanuri, presidente da Acrismate, Associação dos Criadores de Suínos lá do Mato Grosso. Seja bem-vindo, Frederico. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender esse cenário. Um cenário que preocupa, é isso? Conta para a gente o que está acontecendo aí, no Mato Grosso em relação a essa questão, a dificuldade que vocês estão tendo de expandir com a atividade, Frederico.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui, agradeço pelo espaço. Então, Mato Grosso, como você já explicou, passou aí por períodos difíceis, crises, né? Mas no momento, o que que acontece? A gente precisa de expandir o mercado e precisamos de mais indústria, ou então de uma indústria mais fortalecida, né? Também estamos enfrentando aí um problema de alto custo no milho, que é aí a maior fatia de custo aí na ração, né? Chega a ser 70% do custo de uma produção. Então, nos preços que estão hoje, isso vai além desses 70%, né? Fica bastante pesado. E sem contar que o preço também caiu nesse momento, o que traz aí um sinal de alerta para o produtor, deixa o produtor bastante ansioso, né? Aguardando aí por novas etapas aí de todo esse caminho, né? Mas enfim, a grosso modo é isso. Então, hoje nós precisamos aí de uma expansão da indústria também para dar aquele incentivo para o produtor produzir mais.
E o que está faltando, Frederico? Qual é a dificuldade de vocês hoje para fazer essa expansão?
Hoje nós já temos aí cerca de 6 ou 7 frigoríficos regionais, né, que abatem suínos, porém são frigoríficos de inspeção do selo SISI, né, que é o selo de inspeção sanitária estadual. Então, esses frigoríficos só podem comercializar aqui dentro do estado, né? Mas acontece que Mato Grosso produz muito mais do que consome, a nossa população é pequena. Nós precisamos vender esses produtos para outros estados, né? Então, aí o que que acontece? Esses frigoríficos precisam passar para o selo SISB, que é um selo de inspeção sanitária que daí então permite que todo o produto seja comercializado em todo o território nacional. Acontece que faltam veterinários, né, oficiais para fazer essa inspeção, né, junto aos frigoríficos para dar aquela garantia de que o produto realmente está dentro dos padrões aí exigidos,
E quem
né? Então
precisa
estamos.
fazer essa contratação é o governo federal?
Não, na verdade, o governo federal, o papel dele é, através do Ministério da Agricultura, né, fazer uma auditoria, como se fosse assim, né? Ele vai fazer uma fiscalização na fiscalização. Hoje, na verdade, essa fiscalização aqui no estado de Mato Grosso é feita pelo INDEA e pelo CISPOA, né, que é um departamento estadual também. Então, quem teria que ter esse quadro aí de veterinários à disposição seria o governo do estado ou as prefeituras. Ocorre que nenhum dos dois tem hoje esse profissional aí à disposição dos frigoríficos. Então, é essa bandeira que nós estamos levantando e indo, né, nas principais cidades aí, também mantendo um diálogo aberto aí com o governo do estado para ver a melhor maneira da gente solucionar esse gargalo.
E a ideia é ampliar esse quadro de veterinários para eles poderem atender que quantidade de plantas, qual que é o potencial de expansão que vocês têm quando esses profissionais estiverem contratados, ô Frederico.
Então, hoje nós temos aí no mínimo 6 plantas requerendo aí esse CISB, né? Então, precisaríamos de no mínimo 6 veterinários, se você for contar férias, descanso. Eu acredito que isso aí cerca de uns 10 veterinários atenderia todo mundo, né? Para deixar esses frigoríficos prontos para trabalharem aí com essa questão do CISB e expandir os seus mercados.
E qual que é a alegação para não ter essa contratação? Porque eu imagino
Então,
que é uma situação de ganho, inclusive para o Estado, né? Porque a partir do momento que você tem a possibilidade de vender mais a produção do Estado, é a arrecadação que entra, não?
exatamente. Esse é o principal argumento que a gente coloca na mesa quando vamos às reuniões, né? E a alegação de todos é o caixa, né? Tanto do governo quanto das prefeituras, né? Tem que cumprir com aquela lei da responsabilidade fiscal. Então, existe uma boa vontade, boas intenções, né? Mas as alegações sempre são aí essa dificuldade de caixa, tanto das prefeituras quanto do governo, para contratação desses profissionais, né? Então, a gente tenta levar alguma solução, abrir algumas portas, enfim, nós estamos aí com essa bandeira aí já aproximadamente 1 ano, tentando chegar a algum consenso, né? Então, estamos aí nesse diálogo constante com as prefeituras e com o governo para ver de que lado que a gente consegue alguma solução.
Enquanto isso, a expansão da atividade, a expansão do setor no estado fica limitada.
Fica limitada e o produtor aqui do estado acaba vendendo um excedente de animais aí que não consegue ser processado aqui dentro do estado, acaba sendo vendido aí para outros estados da federação, esse animal vivo, esse animal em pé vivo, né, onde você tem uma perda de peso, é possível mortalidade, você perde a arrecadação para o estado e você acaba dando essa oportunidade para outros estados ganhar no processamento e na agregação de valor desse produto. É, então eu vejo que nós estamos perdendo em todos os lados com isso daí.
Não tenha dúvida. Bom, fica aqui então a participação do Frederico Tanori explicando a situação da suinocultura lá do Mato Grosso. Suinocultura limitada em seu crescimento por causa de contratação de veterinários. É uma situação que a gente tem que levar em conta. Afinal de contas, a atividade é importante aí para o setor, a atividade é importante para o crescimento, inclusive, do Estado, e, portanto, é preciso abrir os olhos aí para que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. Frederico, a gente vai continuar acompanhando essa situação. O que tiver de novidade aí, conta para a gente, e, obviamente, a gente fica na torcida aí para que, de fato, a situação se resolva o quanto antes e que a suinocultura mato-grossense possa aí se desenvolver e crescer como precisa e como tem potencial. Obrigado por enquanto, tá?
Eu que agradeço e estamos aí sempre à disposição para contribuir. Grande abraço.
Abraço para você. Muito bem, tá aí, são mais informações para você que nos acompanha aqui no Pecuária e Mercado. A gente tem o foco na pecuária bovina, mas tem o momento da gente discutir também as proteínas animais de uma maneira geral. E hoje o destaque foi para a suinocultura, principalmente esse problema que os suinocultores lá do Mato Grosso estão vivendo, uma limitação da expansão por causa de contratação ou falta de contratação de veterinários por lá. Isso não pode acontecer no Brasil, não, gente. A gente precisa aí, ter a possibilidade de continuar crescendo com as atividades rurais. Está chegando ao fim essa edição do programa Pecuária e Mercado. Agradeço muito a sua participação, a participação de todos vocês. Lembrando que o programa é exibido de segunda a sexta-feira a partir das 11h30 da manhã e eu conto com a sua audiência para o nosso ao vivo, para que você possa participar, interagir com os nossos convidados. Mas para aqueles que não conseguem acompanhar a gente ao vivo, temos também os nossos streams, os recortes feitos do programa, para que você possa acompanhar a qualquer momento ao longo do seu dia, sempre que você estiver mais tranquilo. Não deixe de buscar lá o Pecuário e Mercado para que você fique sempre bem informado. Grande abraço para você, a gente volta amanhã, sexta-feira, com mais informações e mais novidades no Pecuário e Mercado. Música